Senhor presidente desta sessão, senador Eduardo Suplicy, senhoras e senhores senadores, os trágicos acontecimentos que ceifaram vidas perpetrados nos últimos dias 15 e 19 de março, primeiro de três paraquedistas franceses de origem norte-africana e fé muçulmana, e depois de três crianças e um professor da escola judaica de Toulouse, são um triste testemunho da ruptura do tecido social que se verifica em diversas partes do mundo, mas é especialmente manifesta na Europa. Os movimentos neonazistas ressurgidos na Alemanha, Áustria, em países da ex-Europa Oriental e nos países nórdicos, onde a chacina de Oslo, em julho de 2011, por um jovem extremista, marcou indelevelmente a alma, de um país internacionalmente pelo seu caráter pacato e com sede e como sede da premiação do Prêmio Nobel da Paz. Todas essas são evidências de que estamos confrontados com uma generalizada situação de precária coesão social. Contudo, senhor presidente, que esta mais recente explosão de ódio e intolerância tenha ocorrido na França é especialmente chocante. A pátria da liberdade, fraternidade e igualdade, berço do ideal libertário de todas as Américas, está se apequenando. As comemorações do 14 de julho, outrora marcado apenas por grandes desfiles militares, relembrando a festejada Gloire de France nos centros urbanos, agora é palco nos subúrbios de atos de vandalismo e de enfrentamentos entre a polícia e uma juventude pobre, desiludida e à procura de um sonho que a França deixou de inspirar. A situação vê-se agora agravada pelas reiteradas tentativas de seus mais altos representantes de solapar a base da União Europeia, com a intenção solerte de reescrever o Tratado de Schengen. A xenofobia parece imperar num continente que foi forte sempre na defesa das correntes migratórias que enriqueceram a nacionalidade de muitas nações, como o próprio Brasil. As investigações sobre o caso de Toulouse ainda estão em andamento, contudo parecem indicar que, como na chacina de Oslo, aquele que perpetrou esta barbaridade não fazia parte de nenhuma célula terrorista organizada, a despeito dos últimos noticiários, com um plano de ação definido, mas que agia de forma solitária. Compreendo isto como um agravante, não um atenuante. A sociedade europeia está enveredando pelo caminho da intolerância, cega e violenta. Cega porque não distingue vítimas, civis ou militares, brancos ou negros, muçulmanos ou judeus, e porque age como fator inibidor das forças positivas e progressistas da sociedade. E violenta, porque escolhe o caminho do confronto para se manifestar, opta pelo caminho da supressão do debate, de imobilizar pela intimidação. Temo um retorno daquilo que Hannah Arendt magistralmente definiu como a banalização do mal. Vamos abrindo caminho para a indiferença diante do sofrimento alheio, para a insensibilidade à frente daquilo que não nos atinge diretamente. A adaptação ao mal é um processo desumanizador que chega até o extremo da banalização da própria vida. Em ambos os casos, testemunhamos atos de violência brutal, de radicalismo, de abandono dos mais básicos princípios de humanidade, presentes nos ensinamentos das três principais religiões monoteístas do mundo. Trata-se de uma doença social que flagela o velho mundo. Devemos nos opor a esta magela infecciosa que desconhece credo, raça ou cor. Senhor presidente, dois temas se impõem nessa discussão: a identidade e a diversidade. A identidade cultural se caracteriza por vários elementos como idioma, religião, educação, costumes e arte. No trato diário de suas vidas, muitos valores do imigrante ou do nacional de ascendência estrangeira vão sendo deixados para trás, pode, a depender das circunstâncias, não sentir-se pleno e sua identidade fica ofuscada por outros níveis da integração. Se essa integração não ocorrer, ou ainda mais grave, ocorrer de forma subordinada, é de se esperar que os indivíduos se tornem mais conscientes de sua identidade cultural em função dessa situação de dominação por uma comunidade majoritária. Não há como desvincular esse esfacelamento do tecido social da perigosa tendência da comunidade internacional ao caminho do egoísmo e da falta de solidariedade. Há uma acabrunhante falta de visão nas grandes potências mundiais. Não há projeto de futuro, não há ousadia, não se vê aspiração por um mundo melhor. Impera o imediatismo míope. São incapazes de agir estruturalmente para as gerações seguintes. A diversidade cultural, por sua vez, é fonte de constante crescimento das sociedades. Mesmo as culturas mais sofisticadas e ricas têm sua base em contribuições de outras nascentes culturais. Como disse o embaixador Antônio Dairo de Lima, ex-representante permanente do Brasil na Unesco, e já finalizo, senhor presidente, e um dos maiores especialistas no tema da diversidade cultural, tratar de cultura é tratar de conhecimento. Esta é a mensagem, aliás, e recorrendo novamente, senhor presidente, ao embaixador Dairo de Lima, em que ele afirma que, aspas, o Brasil, por sua formação histórica, é um país aberto, acolhedor e pluralista. Somos uma síntese intercultural e não somente um mosaico de culturas. Essas são as credenciais que o Brasil ostenta na comunidade das nações. Esta é a mensagem que o Brasil tem a dar ao mundo. Temos de pugnar pela paz, exigir o respeito à diversidade, compreender que as diferenças culturais enriquecem a experiência humana e não ceder às tentações da globalização homogeneizante. Temos de inculcar no processo de globalização, que é inexorável, o valor daquilo que não nos é habitual, nos é desconhecido, do novo. Façamos com que esses valores prevaleçam sobre o preconceito e a ignorância. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores, em especial ao presidente Eduardo Suplicy, por ter concedido mais alguns minutos para concluir o meu pronunciamento.